DW. Jornal da Manhã.
Olá, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta segunda-feira, 19 de abril de 2021. São temas deste jornal. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, MPD, vence eleições legislativas realizadas ontem.
Houve perdedores relativamente àqueles que fizeram da política a forma de ataque, não ao governo nem ao MPD, mas ataque ao país. Uma posição negacionista, muito negativa.
Cerca de 11 milhões de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas em África, representando apenas 2% a nível do mundo. Ainda neste jornal teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento deste e outros temas que preparamos para si neste jornal, editado por Márcio Pessoa e apresentado por mim, Amos Fernando. Bom dia e bem-vindo. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, MPD, renovou o mandato nas eleições legislativas realizadas ontem, segundo os resultados provisórios oficiais. Quando estão apurados cerca de 99% dos votos, o MPD lidera a votação global com 48,9% e 36 deputados confirmados, numa altura em que permanecem 3 por distinguir nos círculos eleitorais da América e da Europa e o resto do mundo. Detalhes a partir da cidade da Praia com o jornalista Nélio dos Santos.
À hora do fecho desta reportagem faltavam apurar 3 dos 72 mandatos, mas tudo aponta que o MPD conseguirá 2, sendo um no círculo da América, o outro no círculo da Europa e resto do mundo, e o terceiro deverá ficar com o PAICV, Partido Africano de Independência de Cabo Verde, no círculo da Europa. A confirmar-se este cenário, o MPD conseguirá a maioria absoluta com 38 deputados, o PAICV ficará com 30 e a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CIDA, com 4 mandatos. O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, que será reconduzido no cargo de primeiro-ministro, disse que esta foi uma vitória de Cabo Verde num contexto extremamente difícil devido à pandemia da Covid-19 e à seca severa.
3 anos de seca, 1 ano de pandemia, conseguimos, com os cabo-verdianos, dar a volta. E estamos aqui para continuar um bom trabalho, colocar Cabo Verde no caminho seguro para o desenvolvimento.
No discurso de vitória, Ulisses Correia Silva traçou como prioridade imediata a massificação da vacinação contra a Covid-19, para atingir mais de 70% da população até o final do ano.
Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. É a porta de esperança, é o melhor instrumento para o combate à Covid.
A segunda grande prioridade para o novo mandato, segundo Ulisses Correia e Silva, é eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde.
Eu não tenho dúvidas de que iremos conseguir essa meta com programas muito assertivos, não só de retoma do crescimento económico, mas de proteção social e apoio social.
No seu discurso, o líder da MPD também apontou o dedo ao principal partido de oposição, dizendo que
houve perdedores relativamente àqueles que fizeram da política a forma de ataque, não ao governo nem ao MPD, mas ataque ao país. Política de terra queimada, uma posição pouco contributiva, negacionista, muito negativa.
Analisando os resultados, a presidente do PAICV, Janir Ofra Almada, anunciou que vai pedir nos próximos dias a sua demissão da liderança do PAICV.
Penso que na política sempre é preciso ser-se coerente e consequente. E retiro, sim, consequências políticas dos resultados destas eleições, por isso, nos próximos dias, apresentarei a minha demissão como presidente do Grupo IACV aos órgãos do partido.
Em relação à legislatura cessante, ao CID sobra 3 para 4 deputados no Parlamento, o que para o seu presidente, António Monteiro, é uma vitória que sabe a pouco.
É uma vitória que nos sabe a pouco. Sabe a pouco na medida em que os objetivos que o partido colocou eram objetivos nobres, objetivos interessantes, porque entendíamos e entendemos que o país precisava de um novo rumo.
Quanto às restantes forças políticas, Partido de Trabalho e Solidariedade PTS, Partido Popular PP e Partido Social Democrático PSD, não atingiram sequer 1% de votos cada. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Muito obrigado, Nélio dos Santos. E sobre este assunto perguntamos na nossa página do Facebook como é que analisa o decurso das eleições legislativas cabo-verdianas e, na sua opinião, quem poderá vencer esta votação. Josildo Severino escreve-nos que vença o melhor projeto eleitoral nestas eleições. E depois Valentim Manelas comenta que Cabo Verde é um exemplo de democracia a seguir. Na mesma mensagem também escreve-nos Chete Nhabote, que também considera Cabo Verde uma melhor democracia no mundo. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Arranca hoje em Moçambique a segunda fase de votação, de vacinação contra a Covid-19. De acordo com as autoridades sanitárias moçambicanas, nesta fase serão abrangidos doentes diabéticos, agentes da polícia e professores primários com mais de 50 anos, guardas penitenciários e reclusos e idosos morando em lares de idosos, incluindo estudantes finalistas de medicina. Cerca de 100 empresas que operam em Cabo Delgado, no norte do país, poderão fechar as portas e mais de 1.000 pessoas correm o risco de perder emprego devido aos ataques terroristas. Desde que começaram os ataques terroristas em Cabo Delgado, em 2017, foram afetadas 110 empresas. Algumas fecharam as portas, outras já estão à beira da falência, escreve a imprensa moçambicana. Duas organizações não-governamentais angolanas, nomeadamente Andeca e Mosaico, que tinham sido convidadas para um encontro de auscultação sobre a proposta de revisão constitucional, rejeitaram o convite por entender que este serve apenas para legitimar uma decisão já tomada. A Andeca, uma organização criada em junho de 2017 e que reúne ativistas como Luate Beirão e Hitler Samusuko, e a Mosaico, uma organização não-governamental cristã de promoção dos direitos humanos, eram duas das 17 associações convidadas para tomarem parte na segunda-feira, e neste caso hoje, no processo de auscultação sobre a proposta da revisão constitucional submetida à Assembleia Nacional pelo Presidente da República, João Lourenço. E fechamos com a nota que dá conta de que as autoridades tradicionais angolanas denunciam irregularidades no pagamento dos subsídios que deveriam receber todos os meses do Estado. O grupo nega as informações anunciadas recentemente pelo Ministério Angolano da Cultura e Turismo, segundo as quais o país gasta cerca de 755 milhões de kwanzas mensalmente no pagamento aos subsídios de 40 mil autoridades tradicionais no país.
DW África, Deutsche Welle.
Numa altura em que a maioria dos países ricos do mundo dão passos largos no processo da vacinação dos seus cidadãos, o continente africano ainda está longe das expectativas na imunização dos cerca de 1,3 mil milhões de habitantes. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que das cerca de 550 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 administradas ao nível mundial até a data, menos de 2% foram em África. Isto representa cerca de 11 milhões de doses. Um total de 45 países africanos já iniciou com as campanhas de vacinação, alguns através de acordos comerciais bilaterais, enquanto destes 36 fizeram-no através da iniciativa global COVAX. A iniciativa já distribuiu até a data cerca de 40 milhões de doses de vacinas, das quais mais da metade foram para o continente africano. A escassez da oferta e o nacionalismo vacinal nos países ricos são alguns dos problemas para este atraso na vacinação em África, alerta Catarine Kiobitunj, diretora do Centro Africano de Pesquisa sobre População e Saúde, com sede em Nairobi.
I think that's the hugest problem that African countries are facing.
Este é um grande problema que a África enfrenta. Os nacionalismos atuais estão a minar a iniciativa COVAX. O fornecimento de doses de vacinas que deveriam ser entregues em África através da COVAX está atrasado em 20%. A Agência de Saúde da União Africana, CDC África, diz que as vacinas entregues através da iniciativa COVAX não são suficientes para acabar com a pandemia no continente. E Catarine Kiobutunj considera que o principal problema é que o acesso global dos países pobres às vacinas continua a ser deficiente.
So if I was to give an example, Kenya got a million doses.
O Quênia, por exemplo, só conseguiu obter cerca de 1 milhão de doses de vacinas, ao passo que inicialmente eram suposto haver 1,5 milhões. Isto nem sequer é suficiente para vacinar grupos prioritários. Para a epidemiologista, apesar de todas as diversidades, há países que estão mais avançados do que a média e já vacinaram mais de 2% da sua população. Depois, há um grupo de países que começou lentamente, mas que aumentaram e que estão agora com cerca de 1% da cobertura vacinal. A AstraZeneca continua a ser a vacina mais amplamente utilizada em África. Isto deve-se, em parte, ao seu preço relativamente baixo e também por ser mais fácil de armazenar.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje para discutir a situação na província moçambicana de Cabo Delgado e trocar impressões com o chefe da diplomacia ucraniana sobre as tensões com a Rússia. A reunião, que será dirigida pelo alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Joseph Borrell, abordará também a atual situação no Myanmar, antiga Birmânia, onde após um golpe de Estado a 1 de fevereiro, têm ocorrido várias manifestações contra a junta militar que se apoderou do poder. Pelo menos 19 civis foram mortos na noite de sábado, o último durante um ataque à povoação, a uma povoação, dizia, no oeste do Níger, perto do Mali, informaram as autoridades locais. Os agressores, cuja identidade e número não foram determinados, entraram na vila e atacaram sobre qualquer pessoa que apareceu à sua frente, disseram à AFP fontes locais. Pelo menos 11 pessoas morreram este domingo na cidade de Banha, no norte do Cairo, no Egito, vítimas de um descarrilamento de um comboio, anunciaram as autoridades egípcias. O Ministério da Saúde egípcio informou em comunicado que pelo menos 98 pessoas ficaram feridas. A Rússia anunciou este domingo a expulsão de 20 diplomatas checos. Os diplomatas devem abandonar o país até o fim desta segunda-feira, anunciaram as autoridades russas. A decisão surge após, no último sábado, a República Checa ter expulsado 18 diplomatas russos acusados de espionagem. Fechamos com a nota que dá contas de que 12 clubes europeus da Espanha, Inglaterra e Itália anunciaram este domingo a criação de uma Superliga Europeia que pretende desenvolver uma competição de elite concorrente à Liga dos Campeões. E sobre a Bundesliga, damos informações de que o Leipzig empatou este final de semana com o Hoffenheim por 0 e depois o Augsburg perdeu diante do Bayern de Munique por 2-3. Augsburg e Arminia Bielefeld empataram a 0. União de Berlim bateu Stuttgart por 2-1. Freiburg bateu Schalke por 4-0. E Borussia Mönchengladbach bateu Eintracht por 4-0. Leverkusen bateu Colônia por 3-0. E, neste caso, o Bayern de Munique lidera a classificação com 68 pontos.
DW do centro da Europa para si.
Como é habitual, nas segundas-feiras temos mais uma edição, ou seja, mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, o Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 22º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. A professora Eva contou às alunas Núria e Chica o que lhe tinha acontecido há muitos anos. Ela também foi violada por um professor e engravidou. Este episódio começa no hospital, onde Eva continua a conversa com as duas alunas.
O ambiente era de muita comoção. Tinha-lhes contado sobre a minha violação e isso criou uma ligação entre nós. Foi por isso que decidiram contar-me tudo. Infelizmente, as histórias delas eram muito parecidas com a minha. Ambas tinham sido vítimas de abuso na escola. Meninas, obrigada por partilharem as vossas histórias comigo.
Obrigada a nós, professora.
Eu sei bem como é difícil falar sobre o assunto.
Pois é, professora. Só não sabíamos como contar-lhe antes.
E sabe, professora, nós não somos as únicas. A Cris também passou por tudo isto.
É.
E há muitas outras. Alguns rapazes também, acho.
A sério?
Sim, professora. Isto já dura muito tempo. Muitas raparigas desistiram ou mudaram de escola.
Como aquela rapariga nova, a Arlinda. Ela foi-se embora depois de lhe ter acontecido o mesmo.
Eu já suspeitava.
Outros não falam porque têm medo dos professores.
Sim, professora.
E o que fez isto, sabe, comigo, com a Chica e com a Cris, é muito poderoso e influente.
Ninguém
muito.
Deveria sair impune.
Também acho.
O que aconteceu ao seu professor? Ele foi punido?
Infelizmente, não. Não tive coragem para fazer uma denúncia e, anos mais tarde, ouvi dizer que morreu enquanto dormia.
É tão injusto isso.
Sim, por isso é que eu decidi lutar contra isto. Eu decidi que esta seria a minha missão pessoal.
Boa.
O abuso sexual tem de ser denunciado.
Sim,
a polícia, aos professores, em quem confias, aos teus pais. Quanto mais pessoas falarem, melhor.
Tem razão, é, professora.
Olha, a primeira coisa a fazer é ir a um médico. Saber sobre doenças sexualmente transmissíveis. E há outras coisas que se podem fazer. Okay. Falar sobre o assunto, escrever, ir a aulas de autodefesa. Eu sei que é difícil, mas as coisas podem e vão melhorar.
Com certeza,
eu também
professora.
Acredito nisso, professora.
Ouvir a história delas fez-me querer ajudá-las ainda mais. Mas também fiquei chocada quando ouvi o nome do professor que estava a abusar delas. Sempre pensei que fosse o Sr. Mendes ou o professor Carlos, mas não. As meninas não tinham queixas deles. Mal podia esperar para contar tudo à detetive Alice.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
No nosso espaço do 22, estamos a destacar as eleições em Cabo Verde, pelas quais, neste momento, segundo as projeções da Comissão Nacional de Eleições, dão contas de que o Movimento para a Democracia, MPD, vai renovar o mandato nestas eleições legislativas que tiveram lugar ontem. Dados atualmente disponibilizados dão contas de que o MPD lidera a votação com 48,9% e poderá conquistar nesta eleição pelo menos 38 deputados, podendo assim conquistar a maioria absoluta no Parlamento. E perguntamos nesta nossa pergunta do dia, como é que analisa o decurso das eleições legislativas cabo-verdianas e, na sua opinião, quem poderá vencer estas eleições? Várias respostas já nos chegaram. Para já, Jonas Faustino comenta aqui, se até agora não há reclamações da oposição, isto significa que as eleições em Cabo Verde estão a ser um modelo que os países africanos deveriam adotar. A todos que participaram da nossa pergunta do dia, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado extensivo a si que acompanhou a nossa emissão. Eu volto amanhã, à mesma hora. Fique bem e na companhia da DW África.